Batidas 10.
Vamos falar da qualidade da nossa merenda. A nossa merenda é o tema no Debate das 10 de hoje. Eu recebo aqui nos estúdios a secretária de Educação, Vera Tânia Moraes, a nutricionista da secretaria, que cuida do cardápio, do acompanhamento à nossa merenda na rede municipal, a nutricionista Cristiana Oliveira, que eu não tinha aqui há um bom tempo, prazer revê-la aqui, e Catiúcia Caline, que é chefe do setor de merenda, também conosco. Um prazer tê-las aqui para falar de um tema tão importante, que é o tema da merenda. Me parece que hoje, com esses programas sociais, parece que as coisas mudaram, porque é claro que a merenda é importante, mas eu não sei, eu posso estar enganado, parece que no meu tempo a merenda era mais importante, hoje ela é importante. Mas parece que no meu tempo ela era ainda mais importante, porque eu conto histórias do meu tempo de menino buchudo, né, do sanduíche que tinha na merenda, da sopa. Quer dizer, parece que a gente ia para a escola mirando na merenda. Hoje também acontece isso. Eu não sei se com os programas sociais, o que eu tenho convicção é que a merenda escolar ela é determinante, né, para o desenvolvimento das crianças, é um auxílio fundamental. A gente brinca com essa história da nossa infância, mas ainda existem famílias em vulnerabilidade. Quantas histórias a gente já não viu no passado e que eventualmente ainda escuta de pais que mandam os filhos para a escola, às vezes pensando mais na merenda, na refeição que eles vão ter lá, do que no ensino, que obviamente não é a ordem correta das coisas. As duas coisas têm seu nível de importância, mas cada uma no seu lugar. Enfim, vamos debater tudo isso. Como é a merenda da escola do seu filho? Aí eu quero, não importa se é rede particular, se é rede estadual, se é rede municipal. A gente está debatendo aqui com o pessoal da rede municipal, mas é a primeira vez que a gente faz um debate sobre esse tema e é a primeira vez que a gente lança uma pesquisa sobre essa, para tentar ouvir o que é que o povo pensa da qualidade da nossa merenda. Vera Tânia está conosco aqui, que é a nossa secretária de Educação. Vera, eu falei sobre, digamos, fiz um estudo meu sociológico da merenda ao longo dos tempos, né? De 30 anos para cá, como talvez se mudou um pouco o perfil da interpretação do papel da merenda na vida das famílias, das crianças, mas ela não é menos importante, ela chega a ser determinante em alguns casos. Como é que a Secretaria de Educação está cuidando desse item, desse espaço tão importante que é o espaço da merenda para os nossos alunos? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Cristiana, Caline, ouvintes da PAGEU. Primeiro, eu queria agradecer por você abrir mais um espaço, né, para a gente falar das ações da secretaria, que normalmente a gente, quando se fala de merenda, só vem em relação a denúncias, né? As denúncias, ou a diretora, ou eu venho, ligo, a gente justifica. Mas dessa vez a gente pensou diferente. Houve a denúncia, e para a gente não vir até a rádio apenas justificar um caso isolado, nós preferimos fazer uma audiência pública, que foi realizada semana passada, onde nós iríamos mostrar todo o processo da merenda. Que ela não é simples, né, para as pessoas apenas ela chegar no prato do aluno, que já é o resultado final. Mas tem todo um processo de licitação, de compra, de entrega, de distribuição, que são essenciais para essa merenda chegar até o aluno dia a dia. E isso a gente tem trazido como bandeira da nossa gestão, né, não ter deixado faltar um dia sequer. E mesmo quando algum motivo acontece dessa merenda não chegar, por N motivos, as auxiliares e as gestoras são criativas e ainda modificam o cardápio do dia e mesmo assim garantem a merenda para o aluno. Isso só não acontece quando realmente falta água, que aí foge da nossa responsabilidade. Mesmo quando elas não dão só um biscoitinho, né, Cris? Mas a gente tenta fazer de tudo para que a merenda realmente não falte para as nossas crianças. Essa explanação que você fez aí sobre a qualidade, sobre o valor da merenda, ele ainda no nosso município é muito marcante. Nós temos escolas aqui que a merenda escolar ainda é a principal refeição. Porque mesmo com os programas sociais, os pais eles não se preocupam, infelizmente, pelo valor nutricional do alimento. Eles dão a moedinha para a bala, para a pipoca, às vezes até para o refrigerante, mas não se preocupa com o valor nutricional. Então, esse artifício de equilibrar a necessidade nutricional com o valor que a gente recebe, realmente fica a cargo da secretaria. Então, imagine você com 30 centavos apenas, isso há 4 anos aí que está esse valor. Exatamente. Per capita, né? Que a gente tem feito de tudo, mágica até, para garantir essa merenda na escola. Porque imagine só se a gente fizesse uma pesquisa aí o que se comprar com 30 centavos, né? Imagine o que iria sair. Mas a gente tem tido essa preocupação. Cris, ela sempre faz visitas técnicas também às escolas para estar ouvindo o auxiliar. Faz visita domiciliar também aos pais, aquelas crianças que são acompanhadas com mais carinho pela nossa equipe. E a gente tenta ouvir e equilibrar o gosto que a criança tem ao nosso, a nossa condição, né, de fornecer a merenda. Mas ela ainda é no nosso município, em alguns casos, né, bairros isolados, assim, como fator e prato principal do dia. Então, a gente procura, dentro desse valor que é disponível para a gente, proporcionar um nutriente ainda necessário à evolução, à necessidade realmente de cada criança, do indivíduo.
Com base nesse cálculo, em tudo isso que explicou a secretária, doutora Cristiana, como é que é feito esse malabarismo técnico, né, profissional, para dar o equilíbrio que uma refeição da merenda escolar precisa ter? A gente sabe que, como a Vera Tânia falou, ela confirma que em algumas áreas da cidade, dependendo da escola, do local, a merenda ainda é uma refeição tida como muito importante para as crianças. E claro que ela é importante em todas as faixas etárias. Agora, em todas as áreas da cidade, mas o que a gente está colocando é esse aspecto de ter a merenda como uma refeição principal, né, como a principal refeição. O que eu queria saber é como fazer para dar equilíbrio nutricional para esse cardápio com essa limitação, essa dificuldade de orçamento externada pela secretária. Bom dia.
Prazer. Bom dia. Bom dia, Nil. Realmente, assim, primeiramente, deixa eu agradecer mais uma vez sempre o carinho e a atenção que você tem conosco. Em nome seu, saúdo todos os da Rádio PAGEU, como também todos os ouvintes. Bem, vamos procurar fazer realmente aí um resumo. Quando você coloca da valorização inicialmente, para a gente chegar até a questão nutricional, quando você coloca da valorização da alimentação, a alimentação em si, ela foi, é e sempre será importante na vida do ser humano. Saco vazio não para em pé, né? Agora, o diferencial é a importância que se dá, o valor que se dá, a importância de se realmente, de fato, se alimentar e se alimentar de forma correta. Né? Então, quando a gente coloca todo esse contexto, inicialmente, de merenda escolar, para depois ainda chegar no valor nutricional que a gente agrega a ela, nós temos uma equipe muito ampla. Né? Então, quando se coloca o nome de Cris, que todo mundo já conhece, ao lado de Cris, na frente de Cris, por trás de Cris, tem uma equipe assim, muito comprometida. Dentre elas, Catiúcia Caline, que ela é pequenininha de tamanho, mas assim, em termos de ações, ela é altamente desenrolada, competente. Juntamente com ela tem Lúcia, tem Edivânia, tem Heleno, tem Micael, que são meninos também muito comprometidos e que sem eles a gente não consegue nem comprar, nem elaborar, nem distribuir, e essa merenda não consegue chegar nas escolas. Fora isso, lógico, aí toda uma credibilidade que Vera, através também de todas as pessoas que trabalham com ela na secretaria, nos dão para que a gente possa executar essa merenda. Se não fosse por essa confiança, a gente talvez não conseguisse fazer tão bem feito da forma que é atualmente a merenda. Com relação à questão de como chegar no valor nutricional, a merenda hoje ela é considerada, ou ela significa, 15% da necessidade nutricional diária de um indivíduo.
É muito, né?
Então, teoricamente, se a gente for analisar, de 5 a 6 refeições, né, 15% não é tão... Em 100% do total, 15% é uma pequena parte. Né? É um quinto da parte ou um sexto da parte que a gente precisaria realmente, de fato, se alimentar. Só que, para essas famílias que estão em vulnerabilidade, significa muito. Esses 15% praticamente é 50% de um dia que eles não tomaram café, utilizaram a merenda como café da manhã, lanche da manhã e muitas vezes já um respaldo para o almoço. que em algumas situações eles vão chegar em casa e não terão esse almoço. Então, vejam, com o decorrer do tempo, as coisas foram modificando muito e a gente já discutiu muito aqui a respeito sobre o quanto a evolução da alimentação foi nos colocando em situações, no sentido assim, de muitas coisas práticas, muitas coisas gostosas, como sempre, mas que, teoricamente, a gente começou a modificar muito o nosso hábito alimentar de anos para cá. E nessa decorrência, a gente também não deixou de ter que adaptar a merenda a essa situação, adaptar a merenda ao que o aluno realmente, de fato, gostaria de ter, em compensação, fazendo todo um equilíbrio, não só nutricional, mas resgatando também aquele alimento que nutre mais, que alimenta mais, que sustenta mais, para poder equilibrar aquelas crianças que têm maior poder aquisitivo e aquelas crianças que têm menos poder aquisitivo. Uhum. Né? Então, dentro de uma escola com 500, 600 alunos, ali você encontra de tudo, todos os hábitos alimentares, todas as condições financeiras, todos os hábitos culturais, e que a gente diariamente trabalha com isso. Por isso que é tão difícil agradar a todos, né? Agradar gregos e troianos, porque vão ter aqueles que vão gostar muito, vão ter aqueles que ainda têm dificuldade de comer alimento mais saudável, e que a gente, a cada dia, dentro de 20 dias úteis, ou mais que 20 dias úteis, de ano, de dias letivos por mês, a gente consegue agregar o máximo de valor nutricional, diferenciando as preparações, mas que essas preparações possam oferecer o mínimo, pelo menos, de carboidrato, de proteína, de sais minerais, de vitaminas para aquele aluno.
Uhum. Vera Tânia, nessa audiência pública, o que, que aparece mais de positivo, que a comunidade mais reconhece como importante, e qual foi, em via de regra, a demanda mais comum no tocante à merenda escolar?
Olha, na verdade, assim, quando se faz uma audiência pública, a gente faz pensando em atingir realmente um público diferenciado que já está diariamente conosco. Infelizmente, as pessoas não têm costume de participar. Uhum. Então, o nosso trabalho, ele tem uma ação voltada também para essa questão das informações, que é através das reuniões de pais e das visitas técnicas feitas pelo nutricionista e a equipe da merenda. Nessa audiência em si, a gente levou todas as ações, né, e o processo para a merenda chegar até a sala de aula. Uma das coisas assim, que a gente chama a atenção é realmente no zelo que as auxiliares têm para o preparo dessa alimentação e no zelo que eles têm também para garantir essa alimentação diferenciada para as crianças com patologias identificadas. Uhum. De 2013 para cá, a gente consegue, tem todo um mapeamento dessas crianças. Em 2013 nós tínhamos 7 crianças com intolerância à lactose, diabetes...
Intolerância a glúten.
E a glúten. 2014, nós tínhamos 6. Uma dessas crianças, acho que foi transferida, não sei. Uhum. 2015, nós estamos com 18 crianças sendo acompanhadas. Isso sem considerar os casos de...
alergia alimentar, ou os casos que realmente, muitas vezes, as próprias famílias...
obesidade. Eu queria lembrar a obesidade, que a gente não tem registrado. Uhum. Mas que é muito grande também nas escolas. Exatamente. Por conta da alimentação e da merendinha extra que esse aluno leva para a escola. Uhum. Aí você pode observar que é o biscoito recheado, é o refrigerante, é o salgadinho. Então, não há uma preocupação em levar a fruta.
É que às vezes se questiona a merenda, e eu acho que é o direito do cidadão até questionar. Tem problema. Mas, por outro lado, o mesmo pai que às vezes que reclama da merenda, enche a bolsa do menino de biscoito recheado, daquele pequenininho lá, aquele refrigerantezinho.
Juninho.
Né? O tal do Juninho. Empanturra o menino.
E a variedade de balas? Tem lancheira que você pega, tem 5 tipos de balas, 2 de cada.
Eu sei que não é uma luta fácil, que eu sou pai, sei que não é fácil, mas...
Mas isso tem que, pelo menos assim, duas vezes, né, por semana, tem que ter a fruta. Ah, mãe, mas eu quero salgadinho. Tá, você só leva amanhã, se hoje, levar a fruta e comer. Então, os pais também têm que ter essa conversa e esse equilíbrio no lanche de casa. Porque nem sempre as crianças vão comer da merenda porque não vão gostar. Porque, claro que eles preferem um sanduíche, preferem um iogurte, e nem sempre a gente tem condições de...
De todos os dias fornecer
realmente, esse tipo de merenda. Mas a nossa obrigação, enquanto escola, é fornecer os nutrientes necessários ao aluno. Se o aluno da educação infantil, do fundamental, da EJA, gosta ou não, infelizmente, é uma adaptação. Mas a denúncia que houve, Nil, foi de um aluno de EJA.
Isso.
E só, o que eu queria...
Uh-huh. Eu, só para historiar rapidinho, porque tem um ouvinte que sempre pega o bonde andando. Há umas... Quanto tempo foi, produção? Um mês, mais ou menos? Cerca de um mês. Nós tivemos alunos da EJA, da Francisca Lira, que reclamaram da qualidade da merenda. Né? E na mesma manhã nós tivemos a Mara Araújo veio aqui para se pronunciar. E o que a Vera Tânia está colocando é que a partir dessa denúncia ela achou interessante suscitar um debate sobre a qualidade de merenda e quando surgiu a audiência pública, uhum. né? E também como fruto desse debate a gente está aqui conversando. Desculpa, Vera, só era para
contextualizar. E vale ressaltar que na denúncia ele dizia que só gostava quando era arroz de leite.
Uhum.
Né? Quando nós procuramos a escola, no dia que houve a denúncia, a merenda tinha sido arroz mexido com bode. E o aluno da EJA não gostou. Mas não gostou da merenda, do preparo, ou não gostou porque era arroz mexido
com bode?
Do cardápio. Né? Uhum. Então, infelizmente, a gente não pode agradar a todos. Né? O que a gente tem que garantir é com o pouco de recurso que a gente recebe e com a contrapartida que o município também disponibiliza, é garantir uma merenda todos os dias com fonte de nutrientes necessários.
Exatamente.
Agora, se o aluno vai gostar ou não, aí não é um problema nosso. Né? O que cabe a gente é orientar, principalmente as crianças, o que a gente passa de orientação aos professores, é que primeiro ela sirva a merenda da escola, para que depois libere o aluno a comer seu lanche. Porque a gente sabe que quando abre uma lancheira, e aí você pode visitar para você ver como a lancheira vem recheada. E se você for contabilizar ali, é mais de R$2 que cada mãe às vezes gasta por merenda, por lanche. Então, se a criança abre uma lancheira e encontra bolinho daquele balduco, uhum. refrigerante, salgadinho,
todinho,
pirulito, bala, ele não vai querer a merenda da escola.
Achar uma maçãzinha, então, ninguém acha, né?
Dificilmente. Né? E aí, nas creches, a gente tem a entrada, né? Onde a criança sempre tem um suquinho, tem a fruta. E é tão importante, graças à gestora da Genedi, da creche Genedi, ela fez até uma colocação na audiência, que durante a execução...
Tudo isso, sendo que a gente deixa de gastar 50 centavos com uma maçã, muitas vezes, para você comprar a R$1,50, R$2... um todinho, um suco, um refrigerante, né, uma coxinha. Então, na realidade, a nutrição ela tem toda a ênfase no sentido do equilíbrio. A gente não procura proibir os alimentos, mas que esses alimentos possam ser ingeridos de forma equilibrada, de tudo um pouco, né, Nil?
É, a palavra de ordem é equilíbrio, né?
É.
O todinho não seria um problema se fosse consumido com moderação. O problema, o iogurte não seria o refrigerante.
Uhum, exatamente.
O refrigerante um pouco mesmo, mas assim, a palavra de ordem seria moderação. E é o que falta, né?
Exatamente.
É muito mais a ordem, pelo menos em relação aos pais, do que determina a criança do que necessariamente o que é melhor para ela.
Exatamente.
Uma inversão de valores absurda também na alimentação. Vamos às opiniões. O que é que o povo está querendo falar de merenda? Aqui a Josicleide Lemos está dizendo que a merenda da Escola do Mota é muito boa, está parabenizando aqui. Patrícia Edna está dizendo: Nil, meu nome é Patrícia, há 8 anos faço parte do Conselho da Merenda Escolar. Temos sempre reuniões com todos os conselheiros e a nutricionista Cris. Não vejo problema nenhum com a merenda, e sim com os pais, pois a cada 4 anos tem eleição para os pais. Quando é para candidatar, nenhum está à disposição. Estou há mais de 8 anos, sempre participo, para saber bem como funciona, pois sou mãe de alunos que estão em escolas públicas, que nos tempos de hoje têm boa alimentação, saudável, né? Só que hoje tem muitos que preferem coxinha, refrigerante, guloseimas. Veja com a merenda escolar, os pais ainda mandam brebotos para seus filhos. Breboto é ótimo, né? Para seus filhos, porque não tem fruta. Né, Patrícia? Tá certo aí, os pais invertem a ordem quando fazem isso. Irene, dizendo que a merenda é 10, ela mora perto do local onde são abatidos os bodes e tem até veterinário acompanhando. Marquinhos Filho dizendo que a merenda é boa, ele ama arroz de leite. Falta incluir frutas no cardápio, está dizendo ele, com banana e maçã. E tia Renata está de parabéns, está dizendo o Marquinhos. É lá da Giselda, né? A escola dele. Ana Maria parabenizando Vera Tânia e a equipe aqui, a merenda, porque é rica mesmo em nutrientes. Na época dela, no Padre Carlos Cotar, só serviam leite com chocolate. Era uma briga para conseguir um copo, ela está dizendo aqui, hein, Ana? Imagine repetir. Tinha um composto, não tem aqueles sabores que entram na memória afetiva, mas tinha um composto...
Mingau.
Era um mingau amarelado, que tinha aquele copinho azul. Vocês, quem lembra disso?
Todo mundo achou.
Todo mundo. Eu tenho aquilo na memória, na
minha memória afetiva. Eu já tentei procurar.
Onde é que acha aquele mingau que a gente tomava? Que aquilo era muito gostoso.
E tinha um risoto também, né? Que já vinha pronto.
O risoto, né? Ainda acha aquele mingau? Porque eu lembro que vinha até aquelas bolotinhas que ele não desmanchava todo. Eu achava uma delícia, ele vinha bem quente, né? Bem quente, que eu tinha que soprar um pouquinho, mas o soprar um pouquinho era para tomar logo o primeiro, para partir pro outro. E tinha uma turma, eu lembro agora eu vou lembrar do Cícero, que é amigo meu lá do meu bairro, e a turma que estudava comigo na época, tem história de um sanduíche, que chamava lá de sandubão, na época nem pensava em sandubão, em ter um trailer, que era o pão com carne moída. E que a gente fazia, veja como era nesse aspecto a loucura de mim, que a gente fazia aposta que comia mais na hora do intervalo. Aí vinha Dona Dulce, brava, lá do Colégio Normal. Dona Dulce, ainda peguei um tempo de Dona Ione, né? Dona Ione ainda peguei um tempo dela como diretora. E era aquela correria, mas era coisa fantástica. Estou agora dando uma viajada nessa história. Porque a Ana lembrou aqui do leite com chocolate, eu lembrei desse mingau. Aqui a ouvinte está dizendo, a Cléa está dizendo, Nil, gostaria de saber qual o valor nutricional que tem a salsicha. Tem sido bastante valorizada e dizem que faz mal à saúde, todo mundo diz isso. E aí, como é que é essa questão do equilíbrio? Eu vou pedir para a Cristiana pontuar sobre essas opiniões que chegaram até agora, o que é que chamou mais a atenção. Marquinhos Filho aqui pedindo mais banana e mais maçã, né? E... A ouvinte aqui fazendo relação à questão da salsicha.
Então, vamos começar pelo começo, né? De preferência. Bem, deixa eu agradecer também a participação.
Que elogiou, né?
Claro. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Justamente por colocar, né, suas opiniões, em especial a Patrícia, que é uma conselheira muito atuante. Devo lembrar que nossos fiscalizadores, que é o Conselho de Alimentação Escolar, é um conselho que, graças a Deus, tem feito essa parceria, inclusive as visitas técnicas que a gente realiza hoje, a gente não vai sozinho, vai com conselho, para fotografar mesmo, para verificar o que tem de bom, o que ainda falta melhorar dentro das escolas, e o conselho está ali, parceria. Então, não são só nossos fiscais, mas são nossos parceiros, no sentido de realmente ter essa predisposição e essa iniciativa de sempre procurar fazer com que a gente possa melhorar cada vez mais a questão da execução da merenda. Com relação aos demais que colocaram a situação da fruta, veja, hoje nós trabalhamos exatamente com 4 cardápios diferentes. A gente trabalha um só para creche e para escola, outro só parcial e integral, outro só para ensino fundamental, EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, e Ensino Médio. Então, veja, o da creche e das pré-escolas, ele já tem essa situação de ter a entrada. Essa entrada a gente equilibra entre sucos de frutas naturais, entre frutas propriamente ditas, entre o leitinho, que não é aquele que você tomava, né, ou que vocês têm essa memória afetiva e sensorial, né, mas que a gente vai intercalando para que eles possam ter a cada tempo e a cada dia um sabor diferente incrementado ali na merenda deles. Com relação ao parcial, o que que a gente tem dificuldade? Se a gente colocar uma merenda e a fruta, muitas vezes, dependendo da faixa etária do aluno, ele não consegue comer os dois. Ou ele come um, ou ele come outro. Então, quando entra a fruta, essa fruta vai entrar em forma de salada de fruta. Então, a gente vai intercalando o iogurte, a salada de fruta, para que tenha toda essa situação, mas que a gente sabe sim que a gente precisa ainda incrementar muito mais isso. Por mais que a gente procure fazer o melhor, ainda assim a gente também faz testes de aceitabilidade. Dentre esses testes de aceitabilidade individual com cada escola, a gente vai descobrindo ali quais os alimentos são mais aceitos e quais menos. Por lei hoje, a própria resolução do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele coloca que aqueles alimentos que tiverem menos que 80% de aceitação, a gente não pode fornecer. Ou então tem que diminuir esse fornecimento, justamente para evitar já o estragar o alimento, comprar e ele... Então, durante o decorrer do tempo, a gente foi analisando o quê? Que o arroz de leite tinha mais aceitação, que o arroz mexido tinha mais aceitação com galinha... E as frutas, ainda assim, não são um dos alimentos que tem mais aceitação. Então, a gente consegue introduzir muito bem nos pequenininhos, por serem, crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, que dão informação, do que em si, propriamente, nos alunos que já estão ali nessa fase pré-adolescente e adolescência, né? Muitos deles têm vergonha de comer a merenda escolar. Às vezes, não comem nada ou então só comem quando levam um dinheirinho porque eles ficam com vergonha de comer a merenda escolar. Então, são várias situações que a gente lida dia a dia, né? E que a gente fala, a gente como unidade escolar. Desde quem faz a merenda, elabora a merenda, e quem executa a merenda, as merendeiras, como também diretores, coordenadores, professores e pais de alunos. Porque tem pais de aluno que fica enlouquecido porque todo dia tem que ter um dinheirinho, uma prata, como diz eles, para poder... prover a criança para comprar alguma coisa. Então, com relação a essa questão de frutas, nós procuraremos ali, no decorrer desses próximos anos e meses, cada vez mais evoluindo esse suporte, né? Esse suporte nutricional com mais frutas, com mais verduras, inclusive, que a gente, inclusive, está tendo agora. Então, a gente está devolvendo aí a batata doce, o girimum, mais frutas, a própria melancia, através da agricultura familiar, que a gente conta muito com eles a respeito disso. Então, que tem nos facilitado muito conseguir atender essa demanda.
A questão da salsicha.
Com relação à salsicha, pronto. A salsicha, ela tem sim um valor agregado nutricional em termos de proteína, né? Que é um tipo de nutriente que a gente utiliza para o crescimento. Porém, até por conta da questão dos... das coisas industrializadas que fazem e fazem parte dessa industrialização, a gente cada vez menos, mesmo tendo uma grande aceitação por alunos, a gente cada vez menos tem utilizado em merenda. Então, hoje, por exemplo, para creche e para escola, a gente não utiliza mais. A gente substituiu por carne, substituiu por soja, substituiu por peito de frango, né? Justamente para poder, quando ele realmente tiver essa oportunidade de comer salsicha, que seja uma vez de vez em quando, ou de vez em nunca, nas suas casas. Já com os alunos maiores, a gente coloca no máximo 2 vezes no mês para poder atender a vontade deles, mas de uma certa forma já tendo esse distanciamento, já por conta de todas as substâncias que são utilizadas hoje nesses alimentos embutidos. Com relação, aproveitando a questão dessa situação afetiva que vocês têm ali, tanto pelo risoto, pelas sopas ou pelos mingais, hoje ainda existe uma empresa chamada Nutrimental, que inclusive também trabalha com mucilagens, mucilon, etc. e tal, que ainda produz. O que fez com que a merenda escolar, tanto de estado quanto de município, não trabalhasse mais com esses alimentos prontos? Porque eles vinham pré-prontos ou prontos, só para você ali misturar e já servir. Por conta de a última lei que houve com relação à restrição de sódio, nós tivemos que, infelizmente ou felizmente, enfim, né, de uma certa forma, tirar esses alimentos por conta da concentração de sódio. Porque por mais que o mingau fosse doce, ele tem aí uma concentração de sódio para poder manter em armazenamento durante 6 meses, 1 ano. Né? Essas sopas pré-prontas ou mesmo os risotos pré-prontos, eles têm que ter uma condição de substâncias para poder mantê-los, né, o quanto mais em prateleira guardados, muito grande. Então, por conta disso que hoje a gente já não trabalha mais com esse tipo de alimentos. Hoje a ordem é, é o equilíbrio através de alimentos cada vez mais naturais, mais frescos, mais, enfim, mais regionais.
Paralelo a essa colocação de Cris, a gente também tem que trazer as dificuldades que os municípios têm enfrentado financeiramente. Porque o mesmo cardápio que era trabalhado o ano passado, no caso de Afogados, a gente fazia um cardápio mês de 65 mil. Esse ano, o mesmo cardápio, ele custa mais de 80 mil. Né? Então, quanto mais o tempo passa, mais a contrapartida do município, ela tem que ser acrescida. Né? Porque o valor per capita por aluno se manteve aí nos últimos 4, 5 anos. Mas o preparo dessa alimentação, os produtos, têm aumentado a cada ano. Alguns produtos até 2, 3 vezes no ano. Né? Então, todos os municípios e estados têm sofrido com isso. Aqui em Afogados, 2013, nós tivemos uma contrapartida de 141 mil. 2014, 233. E há uma previsão para 2015 de 350 mil. Então, vai diminuir um pouco, porque nós tivemos a parceria com o IPA e com a assistência social com o PAA, que nas segundas-feiras a gente recebia doações. Então, algumas escolas aqui da nossa cidade recebeu a pamonha, recebeu o bolo, recebeu doce, mungunzá, canjica, né? E alguns alunos não queriam, porque não gostavam.
Até queijo coalho.
Né? A gente estava recebendo e fornecendo. Também, né? Então, é aquela questão. Gosto a gente não se discute, né? A gente tem recebido a doação, tem oferecido ao aluno, mas infelizmente alguns não gostam do alimento e não comem. É uma opção deles, né? Mas todos os municípios têm sofrido com isso, porque o programa da merenda, o PNAE, ele é subfinanciado, né? Ele vem para complementar. E aí a gente fala sempre em 30 centavos por aluno, porque é a maior quantidade de alunos que nós temos do fundamental. Mas a creche, o aluno de creche, como ele tem que ter 3 refeições, ele custa para o PNAIC R$1. Então, a gente recebe R$1 para 3 refeições de creche. Pré-escola, o aluno custa 50 centavos. Fundamental, aluno do fundamental, 30 centavos. Então, é um malabarismo que a gente tem que fazer para poder adequar esse valor ao cardápio que é oferecido. Então, todas as prefeituras, realmente, elas têm que ter contrapartida. Se não tiver, realmente, não consegue garantir a merenda nas escolas. Imaginem vocês que são 6 mil alunos por dia aqui na cidade. Na cidade, que eu digo no município, é urbano e rural, né? São 32 escolas para a gente estar fazendo distribuição e garantindo merenda dia a dia para esses alunos. Então, são 6 mil boquinhas que têm que ali se alimentar. Nós temos que fazer a distribuição em tempo hábil, para que antes de faltar uma remessa, a outra já esteja nas prateleiras aguardando para ser produzida.
Bom, eu vou ter que ir para um intervalo, tem muita questão chegando, só registrar aqui a opinião importante. Foi o Baldo Pires, seu Baldo, ele está dizendo aqui que no tempo dele de aluno não tinha nada para comer. Né? E de fato, se debate sobre a evolução da merenda ao longo dos anos, ele foi ganhando espaço, mas houve uma época em que não tinha merenda, não era uma figura presente no universo escolar. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco mais opiniões, mas tem dúvida chegando, né? Tem muita questão chegando interessante aqui para as nossas convidadas. O tema de hoje é a nossa merenda, participe e dê sua opinião também. Muito bem, voltamos aqui com o debate. Esse é sobre o tema do debate, é bem esse contato. Vamos às opiniões aqui. Seu Baldo já registrei. Maria Helena dizendo que a merenda da Escola Francisca Lira é ótima e diz que os alunos às vezes compram um lanche fora, o que não é bom. Está dando a opinião dela aqui. Tem muita opinião chegando pelo Zap. Aqui a Nilza dizendo, Nil, meu filho estuda no Dom Mota. A merenda é de ótima qualidade. Só acho que ainda há muito desperdício pelos alunos. A Rogéria Freitas parabenizando a Secretaria de Educação pelo cuidado e qualidade da merenda escolar. Diz que a filha estuda no Dom Mota, aprova o cardápio, trabalha em escola de zona rural e fala com propriedade que a merenda oferecida é boa e faz toda a diferença na vida dos queridos alunos, está dizendo ela. Sandro Pereira está dizendo aqui, merenda de hoje tem mais equilíbrio nutricional, tem mais qualidade. Mas a merenda do nosso tempo era mais gostosa, está dizendo ele aqui. Gustavo, dizendo que a merenda da Escola Dom Mota é muito gostosa, está elogiando aqui o arrumadinho, dando a opinião dele aqui também. Minha filha estuda à tarde, mas não gosta nem de fruta, nem de suco. Ela estuda à tarde e não gosta de dar besteiras para ela. Mas comida de panela, mas ela é ruim de boca, o que é que faz? Aí já é uma questão que vai além do debate, Cristiana. Exatamente. Eu vou pedir para o senhor orientar, pais, que é um tema sempre recorrente, como fazer a iniciação do filho, porque tem duas questões. A questão cultural, que geralmente vem da família, de geração para geração, quer dizer, cada dia nos alimentamos de forma mais equivocada. E enfrentar é meio como tentar proibir TV, computador e WhatsApp. É meio ir contra a maré. O menino leva uma frutinha, aí chega lá, abre a lancheirinha dele, tá o menino com o todinho, com essa coisa toda, e ainda sofre bullying porque levou a maçãzinha dele, né? Quer dizer, é outro debate. Como é que enfrenta essa grande, não é, indústria da alimentação equivocada para formar uma alimentação de qualidade para as crianças?
Bem, aproveitando essa deixa, eu sei que a situação que se encontra essa mãe, existem muitas mães dentro dessa faixa escolar tendo a mesma dificuldade. Então, assim, primeira coisa é entender que o exemplo que a criança vai ter em casa vai ser predominante na formação dessa criança, inclusive na formação alimentar. Então, a gente acaba utilizando o quê? Crianças são altamente adaptáveis, como também são altamente inteligentes. Enquanto a gente está indo, elas já estão voltando faz tempo. Então, o interessante é que essa criança consiga ter a lei da compensação. Então, a partir do momento que a criança, sim, tem todo o direito de ter, dentro da alimentação dela, o iogurte ou essas coisas que não são tão assim saudáveis, né, de escolha, que ela possa ter essa lei da compensação. Olha, filho, vamos fazer o seguinte, você precisa se alimentar melhor. Então, esse alimentar melhor é o seguinte, na hora do almoço, você vai precisar experimentar isso, isso e isso, para que na hora do lanche você tenha isso, isso e isso. E isso vai virando, na verdade, uma rotina tão tranquila, que não vai ser mais uma imposição, mas vai ser uma troca, né? Da mesma forma que a gente adulto não gosta que ninguém imponha nada a gente, a criança também não. Agora, a partir do momento que existe a troca, se torna muito mais tranquilo. Óbvio que nada começa assim de uma hora para outra, mas vai precisar existir esse trabalho de composição para que a mãe tenha essa paciência junto ao pai, junto aos familiares, avós, né, que hoje avós também contribuem em sua porcentagem aí com a educação dos filhos, uma vez que os pais às vezes estão trabalhando fora, e tios, e etc., para que exista esse equilíbrio nesse sentido, de chamar a criança, independente que ela seja pequenininha, ela já entende, ela consegue entender a lei da troca, né? Enquanto a escola, junto aos professores, inclusive deixa eu aproveitar para elogiar os trabalhos dos professores que têm desenvolvido projetos incríveis de alimentação saudável, hoje se você perguntar para uma criança de 3, 4 anos o que é alimentação saudável, ele vai saber. Ele pode não se alimentar com alimentação saudável, não seja a primeira escolha dele, mas ele já sabe o que é. A partir do momento que ele sabe o que é, então os pais já podem trabalhar muito melhor isso. Tem criança que já nasce biqueira, já nasce sem gostar muito de comida de panela, mas se a gente nunca oferecer, essa criança nunca vai passar a gostar. Então, a questão é aos pouquinhos, introduzindo alguns alimentos, mas que seja na lei da compensação. E detalhe, existe horário para tudo. Então, a criança também tem que entender que existe horário para o café da manhã, que existe horário para o lanche, que existe horário para o almoço. E hora de almoço não é hora de dar ou o leitinho, ou a vitamina, ou enfim, os brebotes, como diz Patrícia, uma vez que a criança não quis almoçar, ela vai conseguir esperar até o lanche da tarde para poder comer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter um pouquinho mais de fome para poder comer melhor, né? E deixa eu aproveitar também, Nil, para colocar o seguinte. A gente colocou sobre a questão dos professores que têm desenvolvido um trabalho muito importante. nesse auxílio já de prevenção de doenças, uma vez que a gente tem cuidado cada vez mais de patologia, seja diabetes, seja intolerância à lactose, intolerância à glúten, enfim. Mas também colocar que a comunidade escolar, em especial os pais, desenvolvem assim um trabalho também muito importante perante a merenda escolar. Você bem sabe que as escolas, hoje nós temos aí mais 2, 3 escolas construídas, já com estrutura física muito mais apta e adequada a realmente atender esse número de alunos, mas tem muita escola que, conforme foi passando o tempo, de longas décadas, né, ou de longas datas, foram aumentando as salas de aula, mas, em especial, as cantinas, ainda não tem aquela estrutura com área de armazenamento frio, como geladeiras e freezers, o suficiente pelo número de alunos que atendem, né? Então, tem coisas que, por exemplo, por mais que a gente reponha semanalmente, ainda assim, muitas vezes, a escola não tem como armazenar, que é o caso do coentro, que dá aquele gostinho especial na comida, que é o caso de vários temperos, né? E que a gente acaba trabalhando também com essas dificuldades. Então, por mais que a gente entregue semanalmente, tem escola que liquidifica, até para o aluno não poder ver a corzinha do tempero, para poder estar ali inserido na alimentação sem o aluno perceber. Já outras escolas fazem questão que esses alimentos sejam bem evidenciados para que o aluno possa passar a entender que aquilo faz parte da alimentação, que faz parte do tempero da comida e é aquilo que deixa a comida gostosa. Tem escola que vem trabalhando assim, exemplarmente com relação às hortas escolares, quando a gente não consegue manter toda a entrega semanal o suficiente de segunda a sexta, essas escolas vêm trabalhando com horta escolar, que não só beneficia a questão do preparo da merenda, mas que beneficia também, de uma certa forma, a conduta de vivência desse aluno, porque eles participam de aguar, de plantar, de entender a importância daquela cenoura, daquele coentro, daquele pimentão, né? Então, são várias coisas aí que acabam, e várias ações que acabam envolvendo uma merenda, né? E, sem sombra de dúvida, a gente tem que agradecer aí pais de alunos que contribuem. Tem escola que, para poder realmente fazer todo esse diferencial com relação às frutas ou mesmo verduras, muitas vezes, semanalmente, eles fazem um rodízio dentro das salas de aula, né? Dentro de todas as salas de aulas que tem, uma vez no mês ou uma vez a cada 15 dias, uma determinada sala leva tal verdura ou leva tal fruta para poder desenvolver um trabalho ali de alimentação saudável, ou então mesmo para poder fazer parte da merenda. Então, a gente tem que agradecer essa visão de não achar que o governo ou a gestão está se aproveitando ou se empoderando disso, ou então que eles têm obrigação de, mas que eles, óbvio, os pais que podem, né? Porque não são todos que muitas vezes financeiramente podem, mas estão contribuindo de uma certa forma, não é para a merenda unicamente, exclusivamente da escolar do município de Afogados, mas estão contribuindo para a formação de paladar sensorial desse aluno, para que ele possa cada vez mais entender que aquilo faz parte da vida dele, que faz parte da preparação do alimento, que é aquilo que dá sabor.
Bom, vamos a mais opiniões, né, que estão chegando aqui. Quem é essa aqui que está falando? A Sirene, ela está dizendo o seguinte: quando menorzinha, a menina está falando da filha dela, comia de tudo, tem 6 anos, tem intolerância à lactose, fico com medo de anemia. Mas hoje, primeiro, intolerância à lactose não é tão incomum assim. E segundo, tem alternativas para compensação dessa intolerância, né, Cristiane?
Uhum. Na verdade, é assim. A criança, quando começa já a apresentar algum tipo de intolerância, existem sintomas agregados a esse tipo de intolerância ou alergia, né? Que existe uma diferença aí. Então, muitas vezes, a criança ela passa a comer menos por conta do próprio medo de passar mal. E aí tem que ser um trabalho amplo feito com a mãe e com a criança, para que ambos percam esse medo e que, ao mesmo tempo, consigam descobrir, através de profissionais habilitados para, seja nutricionista, seja o próprio médico pediatra, alimentos que eles possam utilizar como alternativa de substituição para essa criança, para que essa criança continue se alimentando bem, mas que ao mesmo tempo não venha a ter nenhum tipo de crise ou nenhum tipo de sintoma, como diarreia, como vômito, enfim, esse mal-estar que muitas vezes ocasiona tal patologia. Mas, lembrando que hoje, graças a Deus, até pelo número, né, grande de casos que vem se apresentando, hoje o próprio mercado também se coloca um número de variedades muito amplo já de alimentos que já vêm sem glúten, que já vêm sem lactose, para poder, então, auxiliar nessa alimentação desse aluno. Com relação à anemia em si, né, propriamente dita, a gente tem que lembrar que é o seguinte, sempre existem competições, da mesma forma que existem competições na vida real, existem competições entre os nutrientes, né? Uhum. Quando a gente agrega alimentos ricos em cálcio, como o próprio leite, a alimentos ricos em ferro, existe aí uma competição que naturalmente o cálcio acaba ganhando e o ferro acaba ficando um pouquinho para trás, sendo menos absorvido. Quando existe a intolerância à lactose em si, o importante é ter os momentos, né? O momento adequado de dar o alimento rico em ferro para que a criança absorva melhor, o momento adequado de dar o alimento rico em cálcio para que a criança absorva melhor, cada coisa no seu, na sua hora, no seu tempo, enfim, para que essa criança não tenha nenhum grau de desnutrição ou falta de vitaminas. E aproveitando essa deixa, esse ensejo, houve também, durante o decorrer desse ano, uma parceria com a Secretaria de Saúde, através da nutricionista Mayara, no qual a gente vem desenvolvendo aplicações de sulfato ferroso na merenda escolar para os alunos de 3 anos de creche. Antes disso, lógico, tivemos reuniões com os pais de alunos para que eles pudessem permitir essa suplementação vitamínica, onde não se coloca só a questão do sulfato ferroso, mas também a vitamina A, que é importante, e outros sais minerais, mas que durante a merenda escolar fosse aplicado esses sachezinhos justamente individualmente em cada pratinho, os alunos sabendo que aquilo é vitamina, tendo essa interação muito ampla com professores, com os pais e com os alunos, para que eles pudessem saber que, através daquela suplementação, eles iam ficar mais saudáveis, crescerem fortes e muito mais, né? Então, nesse sentido, a gente também vem trabalhando toda essa suplementação na questão de prevenção, já para que esse aluno não venha a ter futuramente anemia ou venha a ter menos casos de anemia.
Uhum. Bom, estamos chegando na reta final, mas tem mais opinião aqui. Muita gente querendo falar de merenda. A Marilene Lima, a Leninha, né, está dizendo, eu lembro do meu tempo do grupo escolar Padre Carlos, ela está lembrando aqui o leite com chocolate quentinho e no copo de alumínio, e caía muito bem. Tem criança que nem gosta dessa merenda de hoje. É bom, mas como hoje os pais, o pai só tem gente sabida, temos medo dos golpes, superfaturamento, etc. Está abraçando aqui a Leninha falando dessa questão. Por isso, né, Leninha, é fundamental que o conselho escolar em cada cidade acompanhe, né? Tem conselho escolar e tem conselho de merenda também, serve para acompanhar isso também, né, Vera Tânia?
Exatamente.
Os custos, isso aí.
Exatamente.
Fica bem...
O processo licitatório, ele se dá no mês de janeiro, né, porque a gente já inicia o ano com merenda. Apesar de ter que esperar final de março, início de abril, o repasse do governo federal, a gente já inicia o ano com contrapartida, porque o mês de fevereiro já tem que ter merenda, o mês de março tem que ter merenda, né? Então, em dezembro do ano anterior, a equipe da secretaria responsável pela merenda já faz uma previsão da quantidade de alunos, repassa para o setor de licitação, e aí é feita uma previsão de compra para o ano seguinte, porque a gente tem que iniciar o ano com essa licitação. É aí onde a atuação do conselho é imprescindível, né, na transparência, na participação, e os agricultores também que têm mantido com a gente essa parceria de ter entregue em tempo hábil também os alimentos, para a gente estar garantindo a oferta dessa alimentação também saudável vindo do campo, né? Então, Afogados tem, todos os municípios, né, tem por obrigação garantir 30% desse repasse na agricultura familiar, e Afogados tem conseguido avançar nesses últimos 3 anos, Né? Investimos em 2013 32% do recurso, em 2014 35%, e há uma previsão desse ano de 38%, considerando as doações que nós tivemos do IPA e do PAA.
Quem mais está falando? Valdemir Siqueira está elogiando, dizendo que, se tratando de nutricionista, os alunos do município não poderiam estar em melhores mãos, tá? Elogiando aqui o trabalho da Cris, dizendo que é muito competente. Paulo Roberto está dizendo que o sobrinho estuda no Borges e gosta muito da merenda. Marcela, do Centro de Educação Evangelina, parabenizando toda a equipe que prepara a merenda, porque é com amor e carinho. É ótima. E o centro se preocupa com a qualidade, está dizendo aqui. A Janiele está fazendo uma pergunta que foge um pouco do tema, mas a secretária está aqui, não ia deixar de fazer. Ela quer saber se... Ela pergunta, Vera Tânia, o que você acha se todas as escolas tivessem acompanhamento de assistente social? Seria importante isso? Como é que é feito esse acompanhamento?
Nil, seria interessante que toda a escola tivesse uma fono, uma psicóloga, uma nutricionista e um assistente social. A gente só não tem condições de manter. Mas todos os casos que são identificados, uma necessidade de um acompanhamento, há uma parceria com os órgãos, com o CREAS, com o CRAS, com a assistente social, com a Secretaria de Saúde. Então, as nossas nutricionistas, a nossa fono e a nossa psicóloga já têm feito esse trabalho de identificação. Quando há necessidade, elas encaminham sem burocracia, né? A gente às vezes até quebra um pouco isso de mandar um ofício para a secretaria encaminhar para o secretário de saúde ou da assistência social. A gente quebra isso, porque já existe uma parceria firmada. Então, essas profissionais já encaminham direto para outro profissional do órgão, que faz a visita domiciliar, identifica realmente a necessidade desse acompanhamento, se o cuidado realmente tem que ser com toda a família ou só com a criança. Então, isso já existe no município. Agora, o que há muito na legislação são criações de cargos sem condições de mantê-los, né? Então, transporte escolar, por exemplo, criaram um apoio ao motorista. E esse apoio ao motorista tem que ser habilitado, tem que receber tal qual o motorista. Criaram também, tá em tramitação nessa lei de acesso, de permissão, né, que o professor, que os profissionais de educação também se alimentem da merenda escolar. Mas eu ainda não vi nada que fale sobre recurso para isso. Só há liberação. Uma outra liberação também foi a utilização dos ônibus amarelos para os estudantes da universidade. Mas também não veio complemento nenhum para garantir esse direito. Então, o que precisa se ter são programas e projetos financiáveis. Não criar por criar, porque acha bonito, acha importante, mas não dá condições ao município. Então, é interessante, sim, que as escolas tenham, mas enquanto a gente não tem, enquanto não tem condições de manter, a gente tem buscado essas parcerias e até então tem dado certo.
Pois não,
eu posso fazer uma colocação? Veja, nessas nossas visitas técnicas, e quando a gente realmente vai ver caso a caso, criança a criança, a gente observa com muita clareza que muitas vezes essa patologia, ela não envolve só a questão alimentar, ela envolve uma questão social de extrema importância, mas que muitas vezes essa família está perdida, né? Sem saber que rumo seguir. Porque é uma questão, às vezes, de situação de vulnerabilidade de menor, de risco, de situação socioeconômica. São tantas situações que, se a gente não conseguir realmente trabalhar com essas parcerias, a gente não sairia do canto. Então, a gente deixa aqui esse momento também, e aproveita esse momento, para poder agradecer as parcerias da ação social, do pessoal do CRAS, do CREAS, o pessoal da saúde. Deixa eu aproveitar para agradecer também o pessoal da agricultura. E deixa eu agradecer também o seu Valdemir, que é um paciente querido, mas que virou um amigo querido também. Então, eu não posso deixar de esquecê-lo, né? Enfim, mas de qualquer maneira, hoje o que a gente entende é que a gente não consegue viver sozinho, como também não conseguimos trabalhar sozinhos. Então, se não tiver essa parceria, a gente não sai do canto e a gente tenta, à medida do possível, fazê-lo. E só ressaltando, hoje, dentro da área de nutrição, Um diferencial que existem entre os municípios e o estado é que todo o estado do Pernambuco só tem 3 nutricionistas efetivos, não é contrato não, efetivos, para poder justamente acompanhar a merenda escolar, fazendo suas sugestões de cardápio para todo o estado, né? Enquanto que os municípios hoje, até por uma questão legal, que é onde vem a lei, a obrigatoriedade, e também hoje também vem um auxílio aí de valores para manter um nutricionista dentro do município, a gente já trabalha com um nutricionista por programa. Então, existe aí um diferencial que, a cada tempo, a gente espera que melhore mais, mas que a gente já vem evoluindo bastante.
Mais opiniões aqui, esse aqui gravou, vamos ouvir. Vamos lá.
Nil, na Pedro Batista Tavares, a Rua da Lama, esse esgoto que a Márcia construiu, né?
Esgoto, vamos, daqui a pouco, Luiz Carlos, vamos ouvir. Aqui se é sobre o debate, vamos ouvir aqui, cadê? Cadê o zap?
Luiz Júnior, bom dia, aqui bom dia. É Tereza, agente de saúde. Já trabalhei no Domingo Teotônio e era xerém com galinha. Era uma delícia, as crianças comiam que ficava satisfeita até demais. Um cheiro.
Outro, obrigado. Aqui é o ouvinte parabenizando a merenda da Francisca Lira. Deveria haver uma conscientização maior, está dizendo a Nilza, sobre a questão da alimentação saudável. Pois é, esse conjunto da obra que a gente debate tanto, que a escola pode fazer a parte dela, mas se ela fizer e não tiver o complemento em casa, como está ficando claro aí, a gente acaba tendo dificuldades em relação a essa questão. Bom, quem tiver, Vera Tânia, eu queria saber o seguinte, se eu tiver uma demanda, eu não gostei da merenda, eu tenho alguma reclamação, eu tenho alguma sugestão, eu tenho um elogio, qual o caminho mais direto? Claro que chegar para a gente encaminha, mas o cidadão que quer ligar para alguém ou quer sair de casa para falar alguma coisa, o que ele tem que fazer? Qual o local adequado?
Ouvidoria.
Procura, né? A ouvidoria,
procura a ouvidoria do município ou até mesmo a Secretaria de Educação. Né?
Que leva a demanda que tiver.
O que a gente conversa com os diretores, Gil, é que eles tenham essa relação de parceria com as famílias, que isso já existe. Mas, infelizmente, tem aqueles que preferem a rádio. Uhum. Né? Mas o caminho certo seria a escola, né? A direção da escola. Caso achem necessário que não foi resolvido, procurar a Secretaria de Educação ou até mesmo a ouvidoria para ter algo registrado. Mas a gente sempre tem sempre teve, né, essa relação muito aberta com os pais. Durante as reuniões também a gente deixa isso claro. A rádio, assim, na minha concepção, seria a última instância, né, para resolver um problema.
Tentou,
né?
E não teve
jeito. Tenta, não consegue. Tenta, vai por instâncias, né? E aí não conseguiu, viu realmente que as pessoas não estão preocupadas, não estão nem aí com o assunto, aí sim procura a rádio para um apoio. Mas realmente solução só terá se procurar a gestão da escola, se procurar a secretaria ou através da ouvidoria para ficar algo formalizado. Né? Eu estava até lembrando aqui, Nil, que na minha época, que não era muito distante, já havia essa parceria no pão. No dia que era sanduíche, as crianças levavam o pão, né, para complementar a merenda. E aí tinha um colega meu que levavam 3, 4, 5, quantos quisesse, era só recheado, né, e passavam para dentro. E hoje, isso que Cris colocou aqui é válido, porque depende da condução de cada escola. Talvez a gente chegue hoje numa escola e diga, amanhã tem que trazer verdura. Os pais acham que é algo que não é normal isso, né? Mas a gente sabe que a condução e a relação que cada escola tem com a comunidade faz isso se tornar permissível, né? Quando os pais também colaboram para aguar a plantinha, para aguar as hortaliças, quando os pais dizem, olha, eu tenho estrume, eu posso levar para ajudar no adubo das plantas, final de semana estão ali também junto com o guarda para fazer, para ter esse cuidado. Então, essa parceria a gente já permite. Então, eu acho que é uma corrente de mão dupla. Da mesma forma que a escola procura a comunidade para ajudar no processo educacional, a comunidade também tem que ter essa liberdade de conversar, de sugerir, né, e também de agradecer, né, e ligar para a rádio também, parabenizando quando as gestoras tiverem alguma ação de exemplo, como é o caso aqui das escolas e das creches que têm trabalhado realmente com alimentação saudável. Né? Então, nós temos, teríamos aqui o dia todo, acho que, para falar dessas ações que as escolas vêm desenvolvendo, em especial o zelo que alguns auxiliares têm em fazer a tapioca, em fazer o bolinho de cenoura, o bolo de batata doce, bolo de caco, para os alunos da creche. Então, eles vão percebendo o que realmente a criança gosta e vão fazendo. Né? E aí, nem sempre os produtos são fornecidos pela secretaria, mas as próprias auxiliares levam também e ajudam nesse sentido. Né? Então, isso é muito bom, essa parceria é muito boa.
Bom, eu quero agradecer a vocês, agradecer muito, o debate muito proveitoso. Eu teria ainda muitas coisas a falar, porque foram muitas questões que surgiram, mas infelizmente o nosso tempo está estourado. Né? A gente vai continuar acompanhando à disposição da secretaria, à disposição da população, como sempre fez, havendo alguma demanda, levando para a secretaria para a gente apurar, para a gente entender. E parabenizando aqui o trabalho que é feito, pelo que eu estou percebendo aqui, o cuidado que vocês estão tendo em fazer esse trabalho de forma diferenciada. Não é fácil, são pessoas, são faixas etárias diferentes, são formações diferentes, são turmas diferentes, né? Enfim, é uma variedade muito grande, né? E para você acertar genericamente, eu sei que não é fácil. Então, quero agradecer a Cristiana, a Vera Tânia, agradecer a Catiúcia, que esteve acompanhando aqui, a chefe do setor de merenda, e a gente vai continuar conversando, debatendo esse tema que é tão importante, tá bom? Obrigado, Vera. Obrigado,
Nilma.
Obrigado,
Cristiana.
Obrigado a você. Obrigado, Catiúcia. Final do debate. Deu uma fome. O que é que tem na merenda hoje? Final do debate de hoje.
Manhã Total.